Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos. Juiz explica o direito de convivência familiar. Mães que não querem criar seus filhos podem entregá-los legalmente à adoção. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
Há 31 anos nascia uma legislação que se tornaria um marco no que se refere aos direitos da infância. Era o Estatuto da Criança e do Adolescente. E durante esse período, o ECA, como ficou conhecido, foi se aprimorando. Algumas dessas mudanças foram decisivas para garantir mais cidadania às crianças que estão aptas para a adoção, como destaca a juíza Emanuela Porangaba, da Vara do Único Ofício de Murici.
As principais alterações ocorridas, como disse, ao longo desses 31 anos de idade, elas trataram de dar uma nova roupagem ao processo de adoção, principalmente em sua celeridade, na mudança da visão do ato de adotar como um ato de caridade para um ato de preservar e os direitos da criança e do adolescente, e a criação do Cadastro Nacional de Adoção em 2008, né, sob a coordenação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça.
A celeridade no processo de adoção foi uma das mudanças que ocorreram nos últimos anos no ECA. Mas, mesmo assim, o número de adolescentes em abrigos ainda é muito alto. E um dos motivos é o receio dos pretendentes em optar por crianças maiores.
Há uma forte campanha de conscientização sobre a importância da adoção também de crianças maiores e adolescentes. Porém, ainda há uma carga de preconceito muito grande a esse tipo de adoção, o que dificulta, sobretudo, a concretização da adoção destas crianças e desses adolescentes, fazendo com que uma conta não feche, né? Nós temos atualmente no Cadastro Nacional uma grande quantidade de adolescentes à espera de um lar. E, de outro lado, nós temos uma quantidade mínima de pretendentes a esse tipo de adoção, a esse tipo de adoção tardia, né, chamada pela doutrina como adoção tardia. O que faz com que, realmente, essa conta não feche e os adolescentes fiquem muito tempo à espera de sua família, o que é lamentável.
Quem tem interesse em adotar sempre pensa no tempo de duração de um processo. A juíza explica como isso acontece.
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê um prazo, e isso faz parte das últimas alterações ocorridas na legislação, ela prevê um prazo de 120 dias prorrogados por mais 120 dias, né, o prazo para concluir integralmente o processo de adoção. Óbvio que, se esse prazo for extrapolado, alguma necessidade, em razão de alguma necessidade de um relatório, né, de um estudo social, isso existe, isso acontece por vezes, porém esse prazo ele deve ser o mais fielmente observado, que seja possível, o mais fielmente observado pelo Poder Judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela foi um marco, ela é um marco, né, nos direitos da criança e do adolescente, porque ela garante de forma ampla e restrita os direitos mais sensíveis e humanos da criança e do adolescente, em especial de todos aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade.
A mãe que não quer criar seu filho tem o direito de entregá-lo à adoção. O repórter Luiz Pompe conversou com a juíza Fátima Pirauá, que destacou a importância do conhecimento dessa legislação.
Sobre a criança recém-nascida, que recentemente foi encontrada morta dentro de uma sacola de plástico em um terreno baldio em Maceió, a titular da 28ª Vara Civil da Capital Infância e Juventude, juíza Fátima Pirauá, disse que, infelizmente, fatos como esse não são tão raros. A falta de informação das mães gestantes que não desejam o seu filho faz com que muitos casos assim aconteçam. explica a magistrada, observando que, em vez de abandonados, os bebês podem ser legalmente entregues ao judiciário, uma lei que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 31 anos na próxima quarta-feira.
O legislador teve a intenção de proteger a criança e de apoiar essa mãe. Às vezes as mães não têm conhecimento, acham que serão julgadas, serão condenadas por entregar o seu filho para adoção, quando na realidade isso é um direito dela e é um direito muito mais ainda da criança, né, de ser protegida, de não ocorrer o que ocorreu, né, com esse recém-nascido, essa recém-nascida que chegou a óbito, né, porque estava no local, né, sem nenhuma proteção.
Desde o ano passado, o projeto Mãe Consciente busca orientar as mães que não desejam criar seus filhos. Fátima Pirauá acrescentou que esse projeto, que surgiu no município de União dos Palmares, vem ajudando muitas mães.
Entrega legal não é crime. Crime é abandonar, é maltratar, é negligenciar. Isso sim é que é crime. E as pessoas precisam ter essa consciência para que essa mãe possa ter esse apoio e fazer essa entrega sem risco nenhum para o seu filho. Essa mãe, quando ela quer, ou ela não tem condição de criar, ou ela não quer criar e quer entregar essa criança, ela precisa ser encaminhada para a vara da infância e da juventude. E esse é um trabalho que toda a sociedade precisa compreender e colaborar. Principalmente os agentes públicos da área de saúde. Todos que trabalham em maternidades, em unidades básicas de saúde, agentes de saúde, pessoas que lidam com essas mães, ou ainda grávidas, ou já com o bebê nascido. Ela será acolhida sem julgamento, isso consta na lei, sem nenhum constrangimento, com todo respeito, pela equipe multidisciplinar da nossa vara. Inicialmente é assim que acontece. E essa criança, ela já pode ir diretamente para uma unidade de acolhimento.
Quando um casal com filho e se separa, a guarda da criança em algumas situações acaba sendo motivo de discussão e muita briga. Mas o que muitos pais não sabem é que o direito à convivência familiar é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como explica a juíza Ana Florinda Dantas.
O direito de convivência, que antigamente era conhecido como direito de visita, ele faz parte da guarda, ele está incluído na guarda como direito de vigilância, direito da educação, direito à prestação, direito de orientação religiosa, enfim, direitos e deveres que são incluídos na guarda. Neste caso, o direito de convivência está incluído entre os direitos da guarda.
Nos casos em que a criança demonstra que não deseja estar com um dos genitores, ela deve ser acompanhada por psicólogos que irão investigar a causa.
Pode acontecer que o filho revele uma aversão à visitação do pai ou da mãe, não é? Quando ele se encontra morando mais tempo com um dos pais. Essa forma de recusa, ela deve ser vista com muito cuidado pelo judiciário. Ora, o que é que acontece? Você vai pedir que seja feita uma avaliação psicológica naquela criança ou adolescente para verificar se é uma vontade própria, se foi causada por aquele pai que está sendo recusado ou se há, digamos assim, um trabalho desqualificador.
Se for constatada a prática de alienação parental por um dos pais, esse corre o risco de ter a guarda suspensa.
Quem pratica alienação parental, que nos termos da lei é definido, não é, com a desqualificação, o afastamento voluntário de um dos pais da vida do filho, ele pode sim sofrer a suspensão do poder familiar. Ele pode sofrer um alargamento do tempo de convivência do outro pai que está sendo alienado para justamente possibilitar uma aproximação maior. Enfim, existem várias situações que o juiz pode adotar. Além de umas penalidades típicas, existe uma abertura para outras medidas que se mostrem necessárias. Mas, geralmente, é claro, não é como manda o bom direito de conciliar. O juiz procura conversar, procura conscientizar. O objetivo não é penalizar pela primeira vez ou logo ir penalizando aquela pessoa. É você conversar, tratar de conscientizar de que alienação parental, no fundo, é um desrespeito ao direito do filho, porque a convivência é um direito dos pais, mas antes de tudo é um direito dos filhos.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre assuntos do Judiciário, é só acessar www.tjl.jus.br e seguir o Tribunal de Justiça nas redes sociais. Até mais!